Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 33, nós vamos ler os primeiros seis versículos. Êxodo, capítulo 33. Vamos ler de 1 a 6. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos cultuando o teu nome aqui na igreja. Também os irmãos que estão em casa, ouvindo as pregações, ouvindo os cantos e cantando juntos, Senhor. Obrigado porque podemos, como um corpo, unido, Senhor, em Cristo Jesus, glorificar o teu nome. Te pedimos, Senhor, agora que a Tua Palavra também possa falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque podemos fazer isso com liberdade no nosso país. E pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe no coração de cada um de nós, nos transformando segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória, para a nossa alegria e também contentamento. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Estou nessa série, né, irmãos, de Êxodo 32 e 33, e a minha intenção é fazer seis pregações aqui. Essa é a quarta, né? Êxodo 32 e 33 relatam, né? É um relato do Velho Testamento, muito conhecido de muitos de vocês. Talvez o 33, na minha opinião, seja um dos grandes capítulos, né, do Velho Testamento. Claro, é a opinião de cada um, né? Ali está repleto, né, de coisas interessantes e, ao mesmo tempo, até, de certa forma, incríveis, como veremos no final do capítulo, né? E nós sabemos, né, que todas essas coisas do Velho Testamento foram escritas para que nós pudéssemos aprender. Aprender com os erros, aprender com a história, aprender o que aconteceu com o povo de Israel, né? Isso está em 1 Coríntios 10, né? Isso está dizendo para nós dessa forma. E nesses dois capítulos, podemos resumir, né, o capítulo 32 como uma espécie de queda. O povo de Israel caiu, né? Pecou, e houve todas aquelas consequências. E o capítulo 33 como uma espécie de restauração, onde o povo de Israel então volta à comunhão com o Senhor. E eu queria lembrar um pouquinho o capítulo 32, né? Já que faz tanto tempo que nós pregamos sobre isso. Lembrem que o capítulo 32 é aquele pecado do povo de Israel quando eles adoraram um bezerro de ouro que eles fabricaram, né? Eles fabricaram, eles escolheram abandonar a Deus e atribuir a um Deus criado por eles mesmos, pelas suas próprias mãos, a vitória pela saída no Egito. Disseram: estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Então atribuíram a um Deus que eles criaram, a um Deus falso, a vitória por terem saído do Egito. Não somente passaram a adorar esse Deus falso que eles criaram, mas também passaram a ter, como a gente vê no próprio texto, uma prática de pecados, dançando e praticando outros pecados lá, de vício e maldade. Foram libertinos diante desse Deus falso, como nós vimos naquelas pregações lá também. Quebraram de cara, né, o primeiro mandamento. É o mandamento de não terás outros deuses diante de ti. E o povo de Israel, então, entrou nessa rebelião contra Deus. Por que é rebelião? Porque Atos vai dizer que é uma rebelião. Eles abandonaram a Deus nos seus corações. Então, o real motivo é que eles se rebelaram contra Deus. E esse é o pecado deles. O pecado da rebelião, que levou à desobediência. Primeiro, o pecado, ele é interno, é uma rebelião contra Deus. Eu não quero mais fazer a vontade de Deus. Eu não tenho interesse nisso. Eu discuto a vontade de Deus não é para mim. E a partir daí eu estou rebelde. E na primeira oportunidade eu vou pecar. Eu vou ser desobediente. Rebelião segue desobediência. Isso não é novo, né, para nós, né? Qualquer cristão que leia a Bíblia lá no Novo Testamento vai ver que já começou, no Velho Testamento, vai ver lá que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva escolheram confiar nos seus próprios pensamentos, escolheram confiar nas suas próprias percepções a respeito de Deus e não no que Deus disse. Escolheram confiar na opinião de outros, né, que não Deus. E foi a sua ruína, né? A ruína do ser humano, da humanidade, começou lá. E todos nós, hoje, não somos diferentes. Todos nós aqui, toda a humanidade caminha nesse caminho de rebelião contra Deus. De desobediência contra Ele. Até acho muito interessante que alguns acham assim, se eu estivesse no Jardim do Éden, eu não faria o que eles fizeram. Eu acho que fazia até pior, né? A gente não sabe disso, a gente faz sim, né? Nós pecamos. E alguns acham também, nem tem muito sentido nisso, né? De acreditar que o pecado entrou no mundo por um só homem, passou a todos os homens, né? Faz todo sentido para mim, porque eu não estou no Jardim do Éden, eu acho que ninguém está, né? Nós todos fomos expulsos do Jardim do Éden porque nós pecamos em Adão. Certamente esse lugar que estamos vivendo hoje não é o lugar que Deus preparou para o seu povo. E hoje em dia, alguns também dizem, eu também não pecaria lá como esse povo, né, de Israel, adorando deuses de ouro, criados pelas suas próprias mãos. E, de fato, a gente não vê muito isso, né, pessoas adorando um ídolo, né, de prata e de ouro. A gente não vê isso, mas nós temos, sim, pessoas adorando seus deuses, né, seus próprios deuses. A gente viu isso, né? Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós nos achamos ídolos o tempo todo, né? Tudo que assume o lugar de Deus é um ídolo. Tudo que toma nossa atenção ou nosso amor é um ídolo, se não for Deus, né? Ídolos são enganosos em essência. Nós não os vemos, não os percebemos, mas estão aí. Para Satanás, pouco importa se você está diante de uma figura, de uma imagem, ou se você está se idolatrando a si mesmo, por exemplo. É um ídolo e você está trocando a glória de Deus pela sua própria glória. E o povo de Israel não foi diferente, e nós não somos muito diferentes disso. E aí o povo de Israel também começou a misturar, né, coisas, a gente viu que eles edificaram um altar ao Senhor, né? Interessante, né? Um sincretismo religioso muito forte, também falei sobre isso, né? Nós temos um sincretismo religioso muito forte aqui. Mistura de coisas boas com coisas ruins. Isso não é muito novidade também, né? Como nós temos isso hoje em dia, né? Mistura de coisas, né? Às vezes você vai numa igreja e você vê que tem coisas boas, e aí vem uma grande falsidade junto, vem outras teologias negativas, ruins, estranhas, misturando no culto de Deus, Deus e o homem, né? O homem e a sua vontade, o que ele quer. Há também esse sincretismo religioso, né? Existem cultos centrados nas necessidades das pessoas, né? Ou as pessoas vão à igreja centrados nas suas necessidades. Eu estou aqui por causa de mim, em última análise. Quer seja saúde, quer seja livramento de problemas na família, filhos, financeiros e por aí vai, né? As pessoas estão buscando seus próprios interesses. O centro de uma igreja deve ser sempre o evangelho, né? E aí nós vemos no capítulo 32 que o povo então pecou contra o Senhor e fez isso tudo, e aí Moisés interviu, né? Nós vimos a intervenção de Moisés. Primeiro Deus falou que ia destruir esse povo. E aí Moisés interferiu duas vezes, né? Nós lemos lá e vimos que Moisés intercede pelo povo, e ele intercede aqui, né, como buscando, né, que Deus perdoe o povo. Duas vezes ele faz isso. Na primeira vez, Moisés lembra a Deus que tem uma aliança com Abraão. E lembra que se o Senhor matar esse povo no deserto, todos os outros povos vão dizer: olha, vejam o que aconteceu, Deus chamou esse povo para os matar no deserto. Então Moisés intercede a Deus e Deus ouve e se arrepende, como diz o versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Essa é a primeira intercessão. Ah, então depois a matança dos rebeldes, né? Vocês veem mais adiante no capítulo 32. Os rebeldes são mortos, o pecado tem consequências, né? E por fim, a segunda intercessão, no versículo 30 até o 35, Moisés sobe ao monte para interceder diante de Deus, porque Moisés sabe, né, que o pecado do povo ainda está lá presente, eles não se arrependeram. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Nós vimos isso, né? Ou senão, risca-me do peço-te do livro que escreveste. Então é Moisés interferindo, Moisés intercedendo, fazendo o papel, né, que Jesus Cristo fez, como a gente estudou isso na última vez que eu falei sobre esse tema. E aí chegamos no capítulo 33, que é o momento que eu quero chegar aqui com vocês, né? E parece, né, que várias coisas aconteceram com o povo de Israel, né? Eles iam ser destruídos, Deus não os destruiu, depois eles sofreram consequências. Moisés manda matar os idólatras, eles têm uma série de consequências ali. Moisés vai e pede que Deus perdoe, Deus diz: olha, vai, conduz esse povo. Então parece que está faltando alguma coisa aqui. Está faltando alguma coisa no povo de Israel, porque eles pecaram, mas falta alguma coisa. E é isso que vamos ver hoje. Esse texto de hoje vai mostrar o que faltou e o que aconteceu, né? Vamos então para o versículo 1 ali, né, de 33. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Então Moisés é orientado pelo Senhor aqui a sair, né, e ir para lá, e ir para a terra prometida. E no versículo 2, Deus fala assim: enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, Deus vai dar plena vitória para esse povo. Sobe para uma terra que emana leite e mel. E aí vem então o que o Senhor diz para esse povo, e é o grande problema desse povo, né? Aí então o Senhor diz: eu não subirei no meio de ti, eu não subirei, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então aí vem o problema, né? Deus não vai mais estar com o povo de Israel. Vai, né, o Deus orientou, vai lá conquistar a terra de Canaã. Um anjo vai estar diante deles, mas Deus mesmo não vai mais estar com eles. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviço. Versículo 4, reação do povo. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Pôs-se a prantear, ouvindo essas más notícias. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, essa é a situação, né? E esse é o texto que nós vamos analisar hoje um pouco com mais cuidado. Vamos observar aqui, irmãos, algumas lições que esse texto traz para nós, algumas lições importantes. E eu dei nome, né, a esse sermão como sendo as marcas do verdadeiro arrependimento. As marcas do verdadeiro arrependimento. Há falsos arrependimentos, mas aqui há um verdadeiro arrependimento, porque eles pecaram, e há algumas marcas que eu quero destacar para vocês. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que o povo percebeu que tinha pecado contra o Senhor, que tinha ofendido ao Senhor, reconheceu que tinha pecado contra o Senhor. Vejam que eles tinham sofrido punições no capítulo 32. Tiveram até que tomar a água, né, em que o bezerro de ouro foi moído, colocá-lo, eles tiveram que tomar aquele ouro moído, né, como mostra, né, que o pecado vai para dentro do, tá dentro do coração, eles tinham que tomar isso. E também houve aquela matança de 3 mil homens, né? Vejam que eles estavam ali, mas eles precisavam entender agora que algo não estava bem, alguma coisa não ficou boa. Estavam conscientes de que algo que fizeram ofendeu muito a Deus. Então, a primeira coisa na nossa vida, como cristãos, que nós temos que fazer é pensar e reconhecer os nossos pecados. Reconhecer aquilo que estamos fazendo que ofende a Deus e perceber que há implicações quando pecamos, quando fazemos qualquer coisa na nossa vida que ofende a Deus, que desagrada ao Senhor, que é contra a palavra de Deus, há implicações. E é interessante que as pessoas, elas às vezes sequer reconhecem os seus pecados, sequer, elas não pensam nisso, elas não percebem os seus pecados, então fica muito difícil, né, você mudar. Fica muito difícil você reconhecer algo que você não observa. Normalmente nós justificamos nossos pecados, dizemos, não foi isso, não foi assim. Ou achamos outros culpados. É meu pai, minha mãe, minha família, meu trabalho. Ou então simplesmente abafamos nossos pecados colocando logo panos quentes, como diz, né? Não, deixa para lá, não é bem assim, vamos deixar para lá. O pecado incomoda, né? E a gente não gosta de ser incomodado, então a gente logo coloca panos quentes em cima da situação. Ou pior, né? Pedimos perdão levianamente. Só para se livrar do problema, né, do pecado que está incomodando, então a gente pede perdão levianamente, sem perceber a gravidade do pecado, as consequências do pecado e o quanto isso afasta a cada um de nós de Deus. A gente quer só se sentir bem, né? E deixamos de perceber isso. Então, a primeira marca é isso, né? Nós temos que perceber, reconhecer o pecado. O povo de Israel começou a perceber algo não está bem. Minha vida não está boa. A situação que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, não está boa. Então é o primeiro ponto. E como nós reconhecemos nossos pecados? Como podemos ver que estamos pecando? É claro, algumas marcas, alguns sinais, mas compare com a palavra de Deus. Veja a vida que você leva. Compara com a vida dos homens de Deus que viveram a palavra de Deus. Será que nós estamos vivendo como eles? Será que a gente não percebe a grande distância que há entre nós, a vida que nós levamos e a vida que a Bíblia mostra que um cristão deveria levar? Estamos satisfeitos com a nossa vida cristã? Estamos satisfeitos como nós vivemos? Estamos dedicados ao Senhor, como a Bíblia ensina, como Paulo foi, como tantos outros foram? Precisamos comparar com a palavra. E eles fizeram isso, né? Que Deus falou para eles, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. E aqui Deus mostrou o pecado para eles e eles perceberam isso. Então, o primeiro ponto é isso, né? Examinar-se. Devemos nos examinar, devemos perceber, reconhecer, pequei. Esse é o primeiro ponto. Só a partir daí há esperança de perdão. Preciso reconhecer isso de coração. Pequei. Pequei contra o Senhor. Tipo o filho pródigo, né? Pai, pequei contra ti. Essa é a primeira coisa que a gente pode ver, né? A segunda coisa que é interessante, observe que o verdadeiro arrependimento quer algo mais do que só benefícios de Deus. Às vezes, como eu falei, as pessoas querem pedir perdão a Deus para receber benefícios de Deus, que é o próprio perdão em si, né? Mas, claro, isso é importante, mas não é só isso. Vocês vão perceber que aqui o povo não quer só os benefícios. Como é que eu tiro isso da conclusão desse texto? Observem só, né? Deus disse, vou lhes dar a terra prometida. Deus disse, vou lançar fora os seus inimigos. Deus disse, vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Por fim, eu vou mandar um anjo que vai adiante de vocês. Que sonho, né? Que coisa boa. Né? O povo podia dizer, olha, beleza, né? Ótimo, está tudo resolvido. Vou para a terra prometida, vou para uma terra que emana leite e mel. Vamos receber tudo, nossos inimigos vão ser derrotados. Até um anjo vai conosco. Está ótimo. Talvez a gente se contente com isso. Mas eles não se contentaram. Eles não se contentaram só com as coisas que viriam de Deus, né? Uma terra que emana leite e mel. Por quê? Porque eles perceberam que o pecado deles foi muito grave e fez uma coisa pior do que isso. Né? O que interessa para nós recebermos os benefícios de Deus e não termos o próprio Deus conosco? Qual a vantagem de termos coisas boas recebidas de Deus, mas o próprio Senhor não está conosco na nossa vida diária, no nosso andar diário? O povo de Israel percebeu que não é suficiente. Muitos achariam suficiente, né? Mas eles acharam que não foi suficiente. Então eles não aceitaram isso. E é isso, irmãos, nós não aceitamos só alguns benefícios que vêm do fato de nós sermos crentes, do fato de nós estarmos na igreja, de sermos filhos de Deus. Nós queremos mais, nós queremos o próprio Deus. Nós queremos comunhão com o próprio Deus. Nós queremos vivência com Deus. Por isso que, no versículo 4, que eu considero o centro desse texto, né? Ouvindo o povo estas más notícias. Ué, eram para ser boas, né? Um anjo vai adiante, vocês vão vencer, vocês vão conquistar a terra que emana leite e mel, vocês vão para a terra prometida. Mas para eles eram más notícias. E essa é a terceira marca do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento percebe que a pior consequência do seu pecado é que Deus não irá mais conosco. É que ele se afastou de Deus. Ou que Deus se afastou dele, né? Na realidade, veja que Deus diz, eu não vou mais com vocês. Né? Deus se afastou. Essa é a terceira marca do verdadeiro arrependimento. Temos que perceber que o pecado afasta Deus de nós. E temos que perceber que para nós isso é o pior que poderia acontecer. Não é talvez ser morto, talvez ser punido, ou talvez sofrer as consequências do pecado. Mas a pior coisa é Deus estar se afastando. É nós entristecermos o Espírito Santo e aí o Espírito Santo se afastar de nós. Isso é a pior coisa. Essa é a péssima notícia. A pior de todas. A presença de Deus não iria mais com o povo de Deus. Aqui presença, né? A presença de Deus. Deus presente, Deus junto, né? É uma palavra importante para nós. Em algum momento a gente vai estudar isso. A presença de Deus. Deus presente. Deus não pode ir com eles. Pela seguinte razão. Se Deus for com o povo de Israel, Deus vai consumi-los no caminho. Por causa da sua rebeldia, por causa das suas decisões, Deus os consumiria e os destruiria. O povo de Israel percebeu. Má notícia. Deus não vai conosco. Mas aí vem, né? A razão até, né, o senhor falou, é um povo de dura cerviz, porque és povo de dura cerviz. Lembrem o que é um povo de dura cerviz, né? Eu falei um pouco sobre isso, né? Dura cerviz é aquele sujeito cristão que não se dobra diante de Deus. Às vezes cristão, né? Mas ele se mantém teimoso, rebelde, né? Ele não se dobra, ele não faz a vontade de Deus. Obstinado e rebelde, quer fazer a sua vontade, a vontade do seu coração, e não a vontade expressa na palavra de Deus, e não a vontade do Senhor. E aí ele é um sujeito de dura cerviz. Isso é muito ruim, né? Péssimo. E aqui o povo de Israel percebeu, Deus não vai mais conosco, isso é muito triste, isso é muito ruim. E a pergunta que logo me fiz, mas aqui não diz que vai um anjo, não é? Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus e fariseus. E eu preciso explicar para vocês por que, que isso não é suficiente para o povo de Israel. Por que, que o povo de Israel não achou suficiente ir um anjo? Que é uma coisa realmente maravilhosa, um anjo estar presente, né? Anjo aqui, vou fazer um parênteses, anjo aqui é a palavra malak, significa a palavra hebraica, né? Malak, palavra mensageiro. É aquele que age como um representante de Deus. E a Bíblia fala muito de anjos, né? Fala muito não, mas fala várias vezes sobre anjos, e anjos aparecem muitas vezes, né? E há vários tipos de anjos, diferentes anjos, né? Só para lembrar vocês, tem anjo, por exemplo, chamado arcanjo, querubim, né? Tem anjo do Senhor, tem o meu anjo. Então, palavras que se definem como palavras diferentes. E se vocês abrirem a Bíblia em Êxodo 23, por favor, eu peço que abram lá. Êxodo 23, pouco antes... Versículo 20. Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Esse é um anjo um pouco diferente. Ó. Eis que viu o meu anjo, o anjo diante de ti, ele não perdoa a transgressão, nele está o meu nome. Neste anjo, né, está o nome de Deus. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo, versículo 23, irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei, o meu anjo. Tem diferença desse anjo aqui de 23, né, com o anjo lá do 33? Tem diferença. Isso é diferente, né? Isso fica claro porque o próprio povo não ficou contente, né? Esse anjo prometido no 23 é o meu anjo, o anjo do Senhor. E aquele outro ali é um anjo, como a gente considera, um anjo criado, alguém diferente. Então, antes era o anjo do Senhor, o meu anjo, e agora é um anjo. E várias vezes, né, irmãos, nas passagens bíblicas, a gente consegue observar que quando aparece, às vezes, a palavra anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Senhor. Anjo do Senhor, Deus presente, Deus se manifestando em forma humana, muitas vezes. É o anjo do Senhor, Deus na forma humana, Deus visível. Deus é invisível, o anjo do Senhor é o Deus visível. Nós chamamos isso muitas vezes aqui de teofania, né? Deus em forma visível. Lembra como foi o encontro dos três anjos com Abraão? Antes da destruição de Sodoma e Gomorra? Ou com Moisés na sarça ardente? Sempre é Deus em forma visível, era o próprio Deus. Por isso que eles não ficaram contentes, porque o próprio Deus, né, estava com eles. E se nós formos olhar isso mais adiante, a teologia, não posso provar isso para vocês, mas esse anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele, Deus em forma visível. E quando o Deus falou, agora eu vou enviar o meu anjo diante de vocês, ele estava se referindo a outro anjo. Anjos criados, que são mensageiros, como a gente conhece, né? Por exemplo, lá quando foi citado lá, né? Esses anjos criados por Deus são espíritos que servem a Deus e ajudam os salvos. São diferentes, né? Alguns até a gente conhece o nome. Por exemplo, Gabriel, em Lucas 1,19, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Então aqui, Deus está dizendo, vai, eu vou enviar um anjo adiante de vocês, mas não mais o anjo do Senhor, o próprio Senhor em Deus visível. O anjo do Senhor não iria mais com o povo, mas iria um anjo que o Senhor designaria. Talvez, não sabemos, mas só para ficar claro, né? O próprio Gabriel ou outro anjo. E isso o povo não ficou contente. Vamos perder a presença do Senhor. Vamos perder a presença. Só para ficar bem claro esse ponto, tá, irmãos? Porque às vezes tem essa dúvida aí. Então, a terceira marca, né, do verdadeiro arrependimento é essa. Né? A pior consequência do seu pecado, você tem que sentir isso, é que Deus não está mais comigo, porque eu pequei. Eu preciso voltar ao Senhor. O pecado nos afasta de Deus. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Não é tanto as consequências do pecado, não é tanto os problemas que o pecado traz, mas é o afastamento de Deus, o afastamento do seu espírito, o entristecimento de Deus. Né? Quarta marca que a gente vê aqui é que o verdadeiro arrependimento resulta numa profunda tristeza por causa disso. Profunda tristeza. Não existe arrependimento sem choro, sem lágrimas. Não pode não ter, de fato, isso fisicamente, mas o seu coração está chorando. Né? Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear. Prantear. Essa é a marca, né? Pôs-se a prantear. Uma reação de tristeza, profundo pesar, uma percepção de que aquilo é muito ruim. Deus não ir com eles é muito ruim. Choro, tristeza. Gente, aqui não é remorso só, né? Você sabe a diferença entre remorso e arrependimento? Né? A pessoa tem um remorso porque fez alguma coisa errada. Né? Às vezes remorso, a gente percebe, fiz uma coisa que não foi legal, né? As pessoas ficaram chateadas comigo, elas não gostaram muito, eu também não gostei, porque eu fiquei mal na foto, né? Como dizem, né? Aí a pessoa sente um remorso por ter feito aquilo, por ter errado, né? Mas aí ele pede perdão e está tudo resolvido, né? Rapidamente resolve, tudo fica bem. Não houve mudança de direção. Não houve mudança de mente. Não houve tristeza. É só, tudo bem, não era para ter feito, mas tudo bem. Isso é remorso. Remorso, a Bíblia chama de tristeza segundo o mundo, que produz morte. É só uma tristeza. O ser humano pode ter tristeza, claro, a gente sente tristeza, né? Mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Arrependimento para a salvação. Então, não estamos falando aqui de tristeza de remorso, mas tristeza realmente porque ofendemos a Deus. Tristeza realmente porque o povo aqui adorou um Deus que não era para ter adorado. Criou um Deus falso. Pecou contra Deus. Se afastou de Deus. Isso não foi nada bom. O arrependimento verdadeiro tem a ver com Deus. Com Deus. Não conosco. Muitas vezes a gente acha que nós somos o foco e o centro das coisas, né? Não. Você tem que sentir que ofendeu a Deus. Você tem que sentir que Deus a quem você ama, quem é, que é santo, ele foi ofendido. Sentir que nós o negamos quando praticamos o mal ou fazemos qualquer coisa, que o rejeitamos, que deixamos de lado e preferimos o mundo ou preferimos nossas coisas à obediência à pessoa de Deus. O arrependimento tem a ver com Deus e não conosco. Não conosco somente, claro. O ponto central é Deus e não meus sentimentos. Minha preocupação central é Deus. Estou ofendendo a Ele. Isso não vai dar certo, isso não é bom. Temos, irmãos, essa tristeza profunda, uma profunda e íntima obra de arrependimento quando pecamos? Temos que, então, ser despertados, tomar consciência, perceber que ofendemos a Deus, perceber que estamos nos afastando de Deus, mas temos que fazer alguma coisa a mais. Que é a minha última marca, né? Que está ali, né, no texto. E nenhum deles pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Nenhum deles mais vestiu seus atavios. É interessante essa expressão, é a quinta marca, tá, irmão? O verdadeiro arrependimento afeta a sua vontade e você abandona o seu pecado. Ou abandona tudo aquilo que representa o pecado, que faz parte do pecado, né? O povo se arrependeu e abandonou. E aqui é expresso por isso, né? Tirando os seus atavios. Ora, o que, que são os atavios? Né? Vamos lembrar um pouco disso. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? Deus fez com que os egípcios dessem para eles tudo que é coisa. Deram para eles braceletes, brincos, deram um monte de coisa. Eles saíram do Egito despojando os egípcios, né? Como diz a palavra, e foram para a Terra Prometida. Ora, eram braceletes, correntinhas de pescoço, né? Brincos, normalmente de ouro, né? Isso era bem comum naquela época. Eles receberam isso de Deus como um presente. Deus disse, olha, vocês vão despojar os egípcios, vocês vão receber esses presentes. Deus deu a eles esses atavios. O que, que eles fizeram com esses atavios? Um bezerro de ouro, né? Tiraram esses atavios e fundiram e geraram um bezerro de ouro. O mesmo presente que receberam de Deus usaram para fazer um bezerro de ouro. Por isso Deus disse para eles, tirem esses atavios. Tirem esses atavios. Eles não te fazem bem. Vocês estão usando isso do jeito errado. E percebam que as coisas não estão boas. Que tudo não vai bem entre vocês e seu Deus. Então Deus fala para eles, né? Tirem seus atavios. E eles tiram. E essa é a quinta marca, né? Tirar os atavios aqui significa abandone. Algo tem que ser abandonado. Abandone o pecado. Algo que te tropeça. Algo que te impede de correr a vida cristã. Algo que está sufocando espiritualmente. Algo que está impedindo sua comunhão diária com Deus. Tira isso do caminho. Isso é arrependimento. Então, arrependimento pressupõe mudança. Pressupõe. Se você diz que se arrependeu, mas não mudou nada, não mudou, não é de fato verdadeiro arrependimento. Tire o atavio. Qual é o atavio, o adorno que você deve abandonar? Não sei, né? Cada um sabe qual é o seu, né? Pode ser vários, né? Amor ao dinheiro, as coisas deste mundo, sei lá, ninguém sabe exatamente. Mas tire, jogue fora. Quando verdadeiramente nos arrependemos, queremos tirar o pecado, queremos abandonar o pecado, queremos deixar de fazer o que vimos fazendo. Conseguimos sempre deixar? Não, nem sempre. Muita gente peca várias vezes na mesma coisa. Mas o coração é esse, eu não quero. Eu não desejo, eu quero que isso vá para fora. Eu quero mudar. Mudar. Né? Lembre da história que foi lida aqui pelo Urian, né? Tinha dois filhos, né? A parábola que Jesus contou, que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Disse para o primeiro, vai, trabalha na vinha. Ele disse, vou, claro, beleza, mas não foi. Né? Disse para o segundo, a mesma coisa, vai hoje trabalhar na vinha. Ele falou, não vou, não quero. Mas depois se arrependeu e foi. Quem cumpriu a vontade de Deus? Ou daquele pai? Aquele que se arrependeu. Aquele que foi. Né? Mudança. Muito cuidado com isso, tá, irmãos? O verdadeiro arrependimento pressupõe mudança de direção, mudança de mentalidade, abandono do pecado. No seu coração você não quer pecar mais. E isso por causa de Deus, por amor a Deus. Certo? Essa é essa coisa. Né? É isso que é o quinto ponto. Finalizando, irmãos, terminando, né, o nosso texto aqui, todos nós pecamos contra Deus. E todos nós nascemos longe dele, em pecado. E todos nós o ofendemos, de várias e de muitas maneiras. E o pecado afasta Deus do ser humano. Para sermos salvos, temos que nos arrepender. Lembram? É essa a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Ora, entramos por essa porta. A porta da salvação de qualquer cristão é a porta chamada arrependimento. Arrependa-se. Creia. Arrependimento. Essa é a porta. Se você está perdido no mundo sem Deus, sem rumo, sem direção, e não sabe para onde ir, eis o caminho. Arrependa-se. E creia no Senhor Jesus Cristo. Essa é a porta de entrada no reino de Deus. Se é a porta de entrada, não é muito se esperar que todo cristão continue ao longo da vida dele se arrependendo. É o padrão. O cristão é um sujeito que se arrepende o tempo todo. O próprio caminho que conduz aos céus é um caminho de aprendizagem, de tropeços e de arrependimentos. Arrependimento contínuo e constante em nossas vidas. Aqui o povo é o povo de Israel. É o povo que já saiu do Egito. É o povo que está indo para a Terra Prometida. E eles precisam se arrepender. O cristão precisa fazer isso constantemente. E se você disser, eu não tenho pecado nenhum, a Bíblia já disse, você é um mentiroso. Não é? Você é um mentiroso, porque todos nós temos pecado. E nele não está a verdade, como diz a palavra. Cuidado com isso. É completamente inconsistente com a vida cristã, completamente, se você não está tratando dos seus pecados, de se arrepender deles. A não ser que seja perfeito, né? A não ser que nós sejamos perfeitos, e não é o caso, né? E é completamente inconsistente com a vida cristã uma vida de orgulho ou arrogância, achando que nós, afinal de contas, não somos tão ruins quanto aqueles lá de Êxodo, ou esses daqui que bebem, ou então esses que se prostituem, ou então por aí afora. A gente acha, não, nós não somos tão ruins quanto eles. O cristão não é um sujeito orgulhoso desse ponto. Ele sabe que ele é pecador. Finalmente, irmãos, de tudo que a gente ouviu hoje, né, o mais importante para mim é isso. Quando pecamos, sentimos que a pior coisa é o afastamento de Deus? Sentimos quão ruim é esse afastamento, que entristecemos o Espírito? E que isso é a pior notícia que poderíamos receber? Ou a pior coisa que poderia nos acontecer? Sentimos isso? Se amamos a Deus, né? E a gente sabe que se a gente entristece a pessoa amada, a gente fica triste por ter entristecido, né, a pessoa amada. Se amamos a Deus, a gente se entristece porque nós fizemos determinadas coisas que abandonam, que nos fazem abandonar a Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós desejamos a Deus, nós queremos estar a Deus. E terminar, irmãos, com um texto do livro Avivamento, do Martin Lloyd-Jones, né? Ele pregou sobre esse texto, Êxodo 33. Quem tem esse livro pode ler lá. Veja o que o Martin Lloyd-Jones disse. Isso é muito importante para nós. Não estou lhes perguntando se vocês vivem uma vida boa e correta. Não estou lhes perguntando se são felizes. Não estou lhes perguntando se leem suas Bíblias e se oram. Não estou lhes perguntando se são ativos no trabalho da igreja ou se estão envolvidos em alguma outra atividade cristã. O que eu estou lhes perguntando é isto: vocês conhecem a Deus? Ele está com vocês? Está presente em suas vidas? Ele está no seu meio, presente no seu meio? Ou vocês estão prosseguindo com Deus à distância? Deus dando força e poder através de um anjo até. Mas a questão é: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento pessoal com Deus? A sua comunicação com Deus? Os israelitas se arrependeram de Deus não estar com eles, né? E o propósito do arrependimento, o objetivo final do arrependimento é justamente esse: compreender que nada importa exceto meu relacionamento com Deus. Qualquer coisa que interfira nisso deve ser eliminado. Que nenhum prazer, que nenhuma dor me separe de ti, ó Senhor. A oração final dele. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos porque temos a oportunidade, Senhor, de olhar aqui para esse texto de Êxodo 33 e ver, Senhor, que o povo de Israel percebeu o seu pecado, se arrependeu e percebeu que era uma má notícia realmente grande o Senhor não estar com eles. Que nós, Senhor, possamos aprender isso também, que nós possamos sempre desejar estar perto do Senhor, com o Senhor, e que quando pecamos, Senhor, que nós possamos ter a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento, que não traz pesar, mas que traz salvação. Nós possamos desejar, Senhor, estar na Tua presença o tempo todo, e quando, Senhor, formos disciplinados por Ti, que a gente entenda que o Senhor quer que nós nos aproximemos de Ti. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos neste culto, pedimos a Tua bênção sobre nós durante essa semana. No nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui em